É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Enquanto o feriadão teve praias lotadas, as escolas continuam sem previsão concreta para reabrir. Também tivemos mais episódios complicados para a liberdade de expressão no Brasil e ainda vamos analisar o pronunciamento de Bolsonaro ontem, além de falar da reforma da Previdência em Minas Gerais e da luta contra os monopólios no setor de transporte. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são as nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje temos aí comentário do líder Livres, Arthur Dutra, e a participação ao vivo aqui no Livres Notícia de um membro da bancada da Liberdade, o deputado estadual por Minas Gerais, Guilherme da Cunha.
Maravilha! E para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o nosso trabalho, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha, para acompanhar o nosso trabalho, seja no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @EuSouLivres. Se você quiser ter acesso a conteúdos, como as nossas notas técnicas e os destaques dos nossos associados e conselheiros, é só procurar no seu navegador por EuSouLivres.org, que é o nosso site oficial. E também para participar das consultas feitas pelo nosso movimento e também ter outros conteúdos exclusivos em primeira mão, é só baixar o nosso aplicativo na loja do seu telefone. Eu Sou Livres, tudo junto.
É isso aí, você também pode acompanhar a gente nas plataformas de podcast, procurando pelo LivresCast ou acompanhar o Livres Notícia aqui no YouTube, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Convida teus amigos, compartilha e manda a tua pergunta para o Guilherme da Cunha, que vai conversar com a gente hoje. É isso aí, o Livres Notícia está no ar. Bem, aparentemente tivemos um daqueles problemas técnicos que eu fico aqui com o cara de tacho, mas vamos sem vinheta hoje, então. Vamos começar com a notícia que a gente não gostaria de ouvir em 2020 a censura legitimada pelo Poder Judiciário. Conta pra gente, Gustavo. Bem, hoje tá um dia de falhas técnicas, mas então é o seguinte, gente, atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, a justiça proibiu a Globo de divulgar informações e documentos sigilosos que fossem relacionados à investigação criminal do escândalo da rachadinha em que o senador está envolvido. A Globo afirmou que vai recorrer da decisão e lamentou a censura prévia à empresa, uma vez que, abre aspas, a investigação em questão é de interesse de toda a sociedade. Óbvio, né? Entidades como o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio, a Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo condenaram a decisão. Já o senador Flávio Bolsonaro, que entrou com pedido de censura prévia, comemorou a decisão em seu Twitter e disse que não tinha nada a esconder. Mas esse não foi o único caso complicado para a liberdade de expressão nos últimos dias. A gente teve também YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram bloqueando contas de médicos, jornalistas e empresários que trabalham com atividades relacionadas à comercialização da cannabis medicinal aqui no Brasil. O YouTube, por exemplo, suspendeu o canal da psiquiatra Ana Rony, alegando violações severas aos termos de uso da plataforma. Quando procurada pelo blog Cannabis Inc., da Folha, Google, Facebook e Twitter não se manifestaram. Os dois casos são casos que mostram como nós temos um ambiente complicado para a liberdade de expressão no Brasil e em situações diferentes. Em um deles, a gente tem um preconceito social impedindo a fala a respeito de um assunto que é extremamente importante, que ajuda a salvar vidas, que tem, inclusive, para reverter a proibição legal ao uso da cannabis para fins medicinais e científicos no Brasil, tem uma atuação muito importante da bancada da liberdade no Congresso Nacional. Já o outro caso, eu diria que é ainda mais preocupante, que é o caso de uma censura prévia judicial. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente sempre fala sobre isso aqui no Livres. Ora é para beneficiar o governo, ora atinge até apoiadores do próprio governo. O fato é que, independentemente de quem é o atingido, de quem é o beneficiado, seja a Globo, seja um militante bolsonarista que esteja sofrendo censura prévia, não é justificável, é inconstitucional. Nossa Constituição garante a liberdade de expressão e é realmente lamentável que a gente esteja passando por essa situação. Mas agora a gente teve alguns problemas técnicos e vamos dar uma mexida no roteiro aqui e vamos receber o nosso deputado estadual e membro da Bancada da Liberdade lá em Minas Gerais, o nosso querido Guilherme da Cunha, que é filiado do Partido Novo em Minas Gerais. Da Cunha, seja muito bem-vindo a esse novo formato do Livro de Notícias, primeira vez que a gente conta com você aqui. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, mano. Boa noite a todos os amigos associados do Livres, nossa audiência que acompanha o Livres Notícias. Eu tenho um carinho enorme pelo programa, primeira vez participando dele ao vivo, e acabei de perceber que eu estou precisando de uma luz frontal aqui no meu rosto, que está uma sombra só, né?
Está com um pouquinho de sombra, mas acontece. Seguinte, da Cunha, acho que quem é de Minas já certamente está sabendo, talvez em outros... As pessoas de outros estados ainda não estejam devidamente informadas, mas na última semana a gente teve uma vitória fantástica para a liberdade em Minas Gerais com a aprovação da reforma da Previdência. Você foi uma figura central nessa articulação, né? Eu queria trazer o seu comentário sobre isso. Conta para a gente como que é articular, sendo de um partido que é novo não apenas no nome, mas também na atuação política, e por isso não tem uma bancada tão numerosa na Assembleia ainda, e comanda o governo do estado, mas conseguiu articular uma reforma tão difícil, todo mundo sabe, que mexe com muitos interesses corporativos e que por isso é sempre complicado ser aprovado, e você participou ativamente dessa conquista. Conta pra gente.
Mano, a conquista foi realmente gigante, com um sabor muito especial, principalmente porque o governo Zema, né, eleito por um partido novo no cenário político nacional e que durante a campanha não se coligou com nenhum outro, teve uma postura até bastante agressiva nos debates públicos que levaram à eleição em 2018, elegeu só 3 parlamentares. Eu digo que o trabalho de aprovação da reforma, ele não foi feito na última semana, ele não é de hoje, é um trabalho desde o início do governo. E certamente a gente desejava já ter feito a reforma da Previdência muito antes, já ter encaminhado o projeto muito antes. O longo período, né, desde a posse até essa tão comemorada aprovação, tem a ver justamente com a maneira como a gente decidiu fazer a articulação e o diálogo. Né, o secretariado do governo foi escolhido de forma técnica, sem abrir espaço ali para barganha política, em torno de apoios, como a gente vê acontecer normalmente na política brasileira. O governo optou por manter um secretariado com um perfil executor e não um perfil articulador político de barganha. Então, foi um trabalho que partiu principalmente do convencimento de abrir os números, de escancarar para todos os deputados, em diálogos que remontam 18 meses atrás, qual que era a situação do estado e como que era irreversível o colapso financeiro caso a gente não fizesse, não aprovasse uma reforma da Previdência. Foi uma reforma substancial, né? Ela avança mais do que a da maioria dos estados do Brasil, e eu gosto sempre de destacar, não só do trabalho, da articulação, desse diálogo, desse convencimento, de mostrar que aquilo é necessário, mas eu gosto de destacar por que a reforma da Previdência é uma vitória da liberdade. Né? A gente fala assim, puxa, reforma da Previdência é vitória da liberdade? Certamente. Aqui em Minas Gerais, o rombo da Previdência, ele era tão grande, ainda é, né, que ele consome 1/3 de todos os impostos pagos pelos 21 milhões de mineiros. Dinheiro que poderia estar sendo revertido em benefício de todos, na saúde, na segurança, na educação, que atendem toda a população, mas que estava sendo canalizado exclusivamente, né, para cobrir o rombo das aposentadorias e pensões de cerca de 300 mil servidores. Então, quando a gente aprova essa reforma e permite reduzir o rombo, a gente está basicamente dizendo que uma parcela maior dos recursos de toda a sociedade vai poder voltar para toda a sociedade, justamente para garantir aquilo que é essencial para que o cidadão possa crescer, se desenvolver e atingir sua plenitude de maneira livre, que é a saúde, a segurança e a educação. Além disso, mano, da maneira como estava estruturada a Previdência Gerais, a gente tinha um forte sistema de concentração de renda, né? Basicamente, se tirava cerca de R$1.000 anuais de cada cidadão mineiro para canalizar em cerca de 300 mil pessoas com um ganho médio aproximado de R$70.000 anuais. Esse sistema concentrador de renda, ele não é certamente desejável e é uma vitória da liberdade que a gente tenha conseguido mexer nisso e permitir que a gente tenha maior justiça nos recursos públicos do nosso Estado.
Dúvida aí, todos nós ficamos muito orgulhosos do trabalho de vocês aí em Minas, porque é um desafio muito grande. A gente sabe a dificuldade que é aprovar uma reforma que mexe com tantos interesses, como é o caso da Previdência. Mas, Guilherme, diz uma coisa, aprovada a Previdência, que era uma grande necessidade de Minas Gerais, qual vai ser o foco no mandato agora?
Ah, mano, eu tenho certeza que Minas Gerais tinha três prioridades inadiáveis, né, que precisam ser desenvolvidas ainda no curso desse mandato. A reforma administrativa, o enxugamento da máquina, a gente conseguiu fazer no ano passado. É certo que ainda precisa, né, um aprofundamento, mexendo em questões estatutárias, o Estatuto do Servidor, mas isso acho que está sendo liderado em Brasília de maneira excelente pelo nosso colega, amigo, né, também do Novo e também da Bancada da Liberdade, o deputado federal Thiago Mitrô. Mas a gente fez uma reforma da Previdência, reduzindo quase que pela metade o número de secretarias aqui em Minas Gerais. Fizemos a reforma da Previdência agora, e agora falta a gente voltar a crescer. E tenho por mim que para Minas Gerais voltar a crescer, e todo o Brasil, o fundamental é que a gente tire as amarras que hoje prejudicam a pessoa que quer trabalhar, quer produzir, quer investir, conseguir tirar seus planos do papel. É basicamente desburocratizar o Estado e dar liberdade. Livre mercado, para que as pessoas possam prosperar. Perder aquela mania do Estado ficar tentando descobrir qual que é a vocação regional ou fomentar tal setor ou tal atividade e permitir que os arranjos livres do mercado, espontâneos, possam acontecer sem barreiras. Então, meu foco agora é a gente cortar a burocracia em Minas Gerais, dar liberdade para as pessoas poderem trabalhar sem ter medo do fiscal e poderem, com isso, colocar comida dentro de casa com o suor do próprio rosto, com dignidade. E tem um setor, mano, que eu tenho insistido muito por mais liberdade desde o início do mandato e que eu vejo que agora a gente está maduro para colher os frutos, que é o setor de transportes aqui em Minas. Né, a gente tem hoje um sistema aqui de concessões monopolizado em empresas de ônibus e isso é prejudicial para o passageiro que deseja viajar e tem menos opções de horário, menos opções de preço, principalmente. É prejudicial para quem deseja trabalhar no setor, porque você tem menos empregadores e a impossibilidade de empreender por conta própria. Prejudicial até mesmo para o governo do Estado, porque com a atividade deprimida, você recolhe menos tributo. Então, introduzir liberdade nesse setor, quebrando o monopólio das empresas de ônibus, é um dos focos que eu tenho de atuação e que eu acredito que a gente possa ter resultados no curto prazo.
Essa pauta é muito importante, Guilherme, e a gente tem monitorado em Brasília e existe uma movimentação no Senado por uma lei que reverteria uma mudança recente que nós tivemos, que abre uma possibilidade um pouco maior de diversificação dos agentes desse mercado e, basicamente, o lobby das empresas está atuando para restringir a oferta desse serviço intermunicipal, interestadual de transporte, e você sabe que o argumento, em tese, é de que os corporativistas dizem que sem uma forte regulação e sem padrões de segurança muito bem estabelecidos e firmados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, os passageiros brasileiros estariam em apuros, sofrendo risco de morte em acidentes pelas estradas. O que é que você responde a isso?
Mano, sempre, não tenha dúvida, a desculpa de quem deseja criar barreira de entrada, fechar o mercado, né, de alguma maneira cartelizar ali, explorar o setor sem concorrência, a desculpa normalmente é a da segurança, né? O grande problema é que a regulação disfarçada de segurança vai muito além. Né? Eu sou favorável que a gente tenha assim, uma regulação para garantir a segurança do serviço. Né? A gente não quer ninguém viajando em pau de arara para sofrer um acidente, perder a vida, perder entes queridos. Ninguém quer isso. O grande problema é que, sob a desculpa da segurança, aqui em Minas Gerais, por exemplo, se estabeleceu que uma pessoa não pode contratar um transporte privado somente para ir. Ela tem que ir e voltar. Né? Eu acho que levaram muito a sério a liberdade de ir e vir e esqueceram que ela poderia ser somente de ir. É, outra questão que é colocada aqui é que todo mundo que está dentro do transporte tem que ter a mesma finalidade com a viagem. Então, se, por exemplo, eu, o Thiago, Marcela, para a gente falar aqui de algumas pessoas, né, do Livres em Minas Gerais, decidimos ir a São Paulo, todos nós temos que ir com a mesma finalidade. Não posso, por exemplo, eu ir para visitar um parente, o Thiago ir para trabalhar e a Marcela ir para fazer turismo. Se isso acontecer é irregular. O que que isso tem a ver com segurança? Absolutamente nada. Mas sobre o disfarce da segurança, né, de dizer que é necessária uma regulação para garantir a segurança, vão sendo embutidas essas regras que são só para impedir competição. E que fique muito evidente, o principal lesado quando impede a competição é o cidadão, porque ele quer viajar mais barato e não vai poder. O cidadão vai querer trabalhar no setor e não vai poder, vai querer empreender e não vai poder. Então, a gente defende o cidadão nas suas livres escolhas, e por isso é tão importante a gente quebrar esses monopólios e fazer com que a regulação seja aquilo que ela deve ser, para garantir a segurança e nada mais. Né? O restante, o consumidor vai saber escolher quem que é mais confortável, qual o horário que é mais interessante, quem que é mais pontual, quem que é mais barato. Né? O consumidor vai poder escolher tudo isso. A segurança, que seja o objeto da regulação, mas que não se use essa justificativa para extrapolar, como tem acontecido aqui em Minas e em tantos lugares do Brasil, e que a gente da Bancada da Liberdade está aqui para combater.
Fazer alguns comentários aqui do público. Marcelo Sarsu está nos dando boa noite aqui, dizendo que contribuinte não tem lobby, não tem sindicato, não tem quem o defenda de modo mais incisivo. Daí a importância da Bancada da Liberdade, que se preocupa com os 100 padrinhos. Exatamente.
Perfeito o comentário dele. Eu gosto sempre de destacar, mano, falo assim, que eu quero ser voz na Assembleia, e eu tenho certeza que toda a Bancada da Liberdade, no Congresso, nas Assembleias pelo Brasil, a gente quer ser voz do cidadão comum, sem lobby, sem sindicato, que normalmente só é lembrado na hora de pagar a conta. Né? Essa pessoa precisa saber que tem quem a defenda. Tem quem está preocupado com o tamanho da conta, está preocupado com a liberdade dela e que vai batalhar, ainda que isso não ganhe holofotes, ainda que isso faça a gente perder voto para caramba, eu não tenho dúvida, servidor hoje, né, o que eu recebo de mensagem falando nunca mais voto, mas não tem problema, porque os nossos princípios, os nossos valores nunca vão para a mesa de barganha em troca de voto. A gente está aqui para defender o cidadão comum, sem lobby, sem sindicato. O comentário do Marcelo foi perfeito nesse sentido.
Aí, a Sami Shafik está dizendo: pauta importantíssima, parabéns ao parlamentar Guilherme pela postura coerente, inteligente e eficiente.
Ah, eu agradeço, é bom a gente ver que, ainda que a gente defenda o cidadão sem lobby, o cidadão comum, né, tem gente que percebe o valor da atuação, percebe que a gente se esforça nesse sentido. É muito gratificante, né, é um estímulo para seguir por esse caminho, não tenha dúvida.
Guilherme, agora falando sobre o âmbito da atribuição do deputado estadual, voltando à pauta anterior dos transportes, o que é possível fazer no âmbito estadual para combater o monopólio dos transportes?
Mano, são várias questões que podem ser feitas, né? Vão pela mais simples desde cara. Né? Bem, primeiro vamos explicar. Os estados, eles regulam o transporte intermunicipal. Então, se você está se deslocando dentro da própria cidade, pegando um ônibus de um bairro para outro, isso é regulação da prefeitura. Né? Se você vai se deslocar de um estado para outro, um BH São Paulo, meu exemplo foi até infeliz nesse sentido, que eu mencionei BH São Paulo, né? Mas se você vai pegar um ônibus interestadual, a regulação é federal, o estado regula entre municípios dentro do território dele. Normalmente, o que o estado faz nesse sentido, né, a maioria dos estados faz, é concessão de linha, o que é muito triste. Né? O que que significa o sistema de concessão? Significa que o Estado vai leiloar o direito de explorar aquela linha, normalmente de forma monopolista, com exclusividade, para quem pagar mais. Agora, que absurdo, é claro que o valor que o empresário pagar, né, para poder ganhar esse leilão, vai entrar na planilha de custo dele e vai acabar sendo revertido no valor da passagem. Então, é uma maneira do Estado, no fim das contas, cobrar de cada passageiro que deseja viajar, às vezes pelos próximos 20, 30 anos, uma mordidinha dele que vai além do próprio imposto que já está embutido na atividade. Então, é uma realidade muito triste, mas presente em quase todos os estados. Concessões monopolistas de linhas que o Estado leiloou para quem pagou mais e isso acabou indo parar dentro do preço. O que é possível fazer quanto a isso? Primeiro de tudo, à medida que esses contratos acabarem, porque a gente também não está aqui pregando que se rompa contratos, né? O Estado tem que ser responsável, inclusive, quando faz mais escolhas, né? Mas, à medida que esses contratos acabarem, trocar o sistema de concessão pelo de autorização. O que, que significa isso? Significa que qualquer empreendedor que mostre que tem segurança para poder rodar aquele trecho e tem interesse, vai ser autorizado. E aí vai ser a competição pelo preço, vai ser a competição pelo conforto, pela grade de horários. Então, trocar concessão por autorização é um bom caminho. E um outro, que é mais imediato, é você desregulamentar setores concorrentes, mas que não são o mesmo. Exemplo, táxi e Uber, né? Ou seja, se as prefeituras tivessem expedido mais placas de táxi, ela estaria mexendo no mercado do táxi. Mas as prefeituras conseguiram inundar o mercado, né, de transporte privado dentro da cidade, não as prefeituras, o próprio mercado fez isso, usando um mercado paralelo que é o de Uber, transporte para aplicativo, transporte individual privado. A mesma coisa pode ser feita no transporte intermunicipal e coletivo, né? Você liberar as regras do frete de passageiros para que as pessoas possam alugar ônibus para fazer o destino que elas querem. Quer um exemplo bobo? A gente tem uma cidade vizinha aqui de Belo Horizonte que tem um movimento pendular muito grande, BH, Santa Luzia. É muito grande o movimento pendular. Pessoas de Santa Luzia poderiam, por exemplo, se organizar uma associação de bairro, de moradores, para contratar um ônibus que todos os dias sairia da praça do bairro delas para deixar no centro de Belo Horizonte e voltar ao mesmo trajeto, as mesmas pessoas, se tivessem liberdade. Isso daria a elas mais conforto, daria a elas talvez preços melhores, né? E mais segurança também, porque não estariam dentro de um veículo que entra qualquer pessoa e pode entrar, inclusive, um bandido. Então, só que isso não pode. Esse mercado é fechado hoje por conta da regulação do frete, que é feita para proteger esses monopólios de ônibus. Então, à medida que acabarem as concessões, migrar para autorização, e enquanto isso não acontece, desregulamento do frete para permitir que as pessoas façam essas viagens por conta própria, de uma cidade para outra, se auto-organizando com muito mais eficiência.
Muito bom, Guilherme. Trazendo um dado aqui da Agência Nacional de Transportes Terrestres, no Brasil há 42 mil linhas de transporte intermunicipal e estadual, e dessas 66% são monopólio, ou seja, tem um único operador fazendo a linha. É realmente chocante.
É desesperador, e, mano, a gente tem na prática um exemplo que mostra como que isso é péssimo para o cidadão. São duas linhas, né, exploradas no sistema público. Uma delas é BH Poços de Caldas. A distância são aproximadamente 430 quilômetros. O preço da passagem, R$170. Não estou com o número exato, mas é algo próximo a isso. E a gente tem Palmas, Goiânia. São 800 e poucos quilômetros, quase o dobro da distância de BH Poços, e que o valor é cerca de R$90, quase a metade. A diferença é que nessa linha Palmas-Goiânia são 6 concorrentes. Então a concorrência fica evidente, ela joga o preço para baixo, joga a qualidade para cima, melhora a vida do cidadão e permite que muito mais pessoas trabalhem no setor também. A gente está precisando desesperadamente de oportunidade de trabalho para o brasileiro. Fica muito claro que esse dado que você levantou, da maioria das linhas no Brasil serem exploradas em monopólio, não tem outra razão de ser, senão a regulação estatal, né, a intervenção estatal, a burocracia, e a gente precisa combater isso se quiser um desenvolvimento não só mais rápido, mas também mais justo, né? No sistema atual, todo o dinheiro do sistema de transporte é canalizado para as poucas famílias que detêm monopólio no Brasil. Se a gente traz flexibilidade, desregulamenta, desburocratiza, dá liberdade, quantos milhares de pequenos empreendedores vão surgir fazendo pequenos trechos, recebendo a sua renda e gastando naquela comunidade, ao invés de concentrar em tão poucas pessoas, às vezes distante da comunidade que está usando o transporte.
E tem outro dado chocante aqui, também da Agência Nacional, que hoje a gente tem 42 mil linhas operando, mas São 74 mil solicitações para operação que estão esperando liberação a Deus sabe há quanto tempo.
Vamos traduzir isso em empregos, que fica muito evidente? 74 mil, se for uma pessoa só, o sujeito vai dirigir o ônibus, vai vender a passagem, vai levar para manutenção, vai fazer a gestão, tudo. São 74 mil empregos. Agora, é muito mais, né? Você tem uma escala de motoristas, você tem pessoal administrativo, você tem marketing, né? Olha a quantidade de empregos que o Brasil está jogando no lixo para defender um monopólio que interessa somente as famílias que hoje dominam esses cartéis e dominam essas concessões. Definitivamente vai ser um salto gigante para a liberdade a gente conseguir mudar esse sistema e permitir que as pessoas possam trabalhar e viajar com muito mais conforto, preço barato e oportunidade para todo mundo.
Sem falar que uma linha também pode ser operada por vários ônibus, né? Ter várias faixas de horário na mesma linha, então isso aí Exatamente. É exponencial. É impressionante. Mas Guilherme da Cunha, super obrigado por essa entrevista aqui no Livre de Notícia. Parabéns pelo trabalho aí em Minas e peço aí seus comentários finais.
Mano, eu que lhe agradeço pela oportunidade de falar aí com o Brasil todo pelo Livre de Notícia e comemorar essa aprovação histórica da reforma da Previdência aqui em Minas, feita na base de um diálogo que durou aí 20 meses, não começou na semana passada, não começou no mês passado, foi um diálogo longo. E muito proveitoso, mostrou que tem jeito, mostrou que dá para fazer da maneira correta e que dá para fazer as reformas necessárias. E dá para ter esperança de que esse mesmo movimento siga para o futuro, com a gente avançando nas pautas de desburocratização, de maior liberdade para as pessoas poderem trabalhar, poderem viver, poderem fazer suas escolhas. Eu estou muito confiante e comemorando. Eu agradeço que a gente possa comemorar junto aqui nessa entrevista com os associados do Livre do Brasil inteiro.
Trazer mais uns comentários para comemorar junto. O Ted Marques está dizendo: o Guilherme é não só um grande defensor da liberdade na Assembleia de Minas, mas também uma grande inspiração na luta pela promoção dessa liberdade, mesmo sendo minoria no parlamento. E a Gisa Campos manda um boa noite, diz que participou de uma audiência que discutiu Alô? Muito a aviação Gardênia na Assembleia.
Alô?
Oi, Guilherme. Acho que voltou.
Mano, eu tô achando que travou.
Eu tô Mano. Conseguindo lhe ouvir agora, mas sua imagem Não. tá travada.
Pra mim tinha travado, mas eu cheguei a ver o comentário do Ted que você jogou aqui na tela, né? O Ted é um grande defensor da liberdade lá de Montes Claros. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito, muito para o debate público lá na cidade dele, vai poder levar as ideias da liberdade para muito mais pessoas e fazer um belo trabalho daqui para frente. Ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração. Ele falou que eu seria ali um exemplo, né? Eu miro muito também no exemplo dele, que está na ponta, em contato direto com as pessoas, fazendo um trabalho de dia a dia que é maravilhoso.
Maravilha, Guilherme. Parabéns, muito obrigado por fazer esse trabalho aí em Minas, uma inspiração para livros em todo o Brasil. E vamos seguir a luta por liberdade por inteiro e para todos.
Sempre, mano. Muito obrigado.
É isso aí, conversamos com o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo de Minas Gerais, integrante da bancada da Liberdade, que muito orgulhosamente integra o nosso quadro de associados. Mas vamos para mais um destaque do dia. A gente, nesse fim de semana, tivemos um feriadão meio a essa pandemia da Covid-19. Guilherme, como é que foram as movimentações nesse feriadão?
Então, mano, no feriado em que o Brasil ultrapassou a marca de 127 mil mortes por Covid-19 e 4.147.592 casos confirmados da doença, as praias brasileiras ficaram lotadas. Não custa lembrar o Rio de Janeiro, por exemplo, que foi um local que chamou a atenção pela alta presença de pessoas nas suas praias, proíbe a permanência de qualquer pessoa na faixa de areia de todas as suas praias. É uma medida que foi implementada pelo governo municipal para reduzir as possibilidades de contágio e retransmissão da doença, né? Comerciantes do litoral norte, por exemplo, chegaram a comparar o movimento com a temporada do verão, que é a época em que o Nordeste e o Norte recebem o maior número de turistas. Vários restaurantes também ficaram cheios, né? Nos últimos dias, várias capitais permitiram a volta das atividades nesse setor e, assim como vimos nas praias, muitas pessoas foram frequentar estes ambientes e não necessariamente estavam utilizando máscara o tempo inteiro. E, ao contrário das praias, as escolas públicas brasileiras elas estão fechadas. Cada estado, em geral, está adotando uma prática. São Paulo, por exemplo, permitiu a abertura das escolas públicas e privadas para a realização de atividades de reforço e acolhimento dos estudantes. Aulas, até o momento, seguem proibidas, mas elas devem voltar, até o momento, no dia 7 de outubro. Mas isso só ocorrerá se 80% das regiões estiverem por 28 dias seguidos na fase amarela do Plano São Paulo. Em Alagoas, por outro lado, o governador Renan Filho, do MDB, sinalizou que a retomada pode acontecer de forma gradual, mas sem indicar quando que essa forma gradual terá o seu início. Já no Rio Grande do Norte, que é governado pela petista Fátima Bezerra, as aulas das escolas públicas só devem voltar ano que vem. Já a rede privada poderá retomar as suas aulas no dia 5 de outubro.
Pois é, é uma inversão de prioridades absoluta, né? É claro que as pessoas não aguentam ficar vários e vários meses trancadas, ninguém aguenta, não vamos ser hipócritas, né? Então, as pessoas precisam espairecer, precisam ter algum tipo de atividade ao ar livre e tudo mais, mas pode seguir recomendações de prevenção nesse momento, usar máscara, sempre passar o álcool gel. Agora, o que é mais revoltante nisso é a gente começar a ver praias lotadas, restaurantes lotados e escolas vazias e sem previsão de voltar. Isso mostra uma falta de prioridade no país, que é algo que realmente me assusta. Mas sobre isso a gente vai ouvir agora um comentário do líder Livres, Arthur Dutra, de Natal, no Rio Grande do Norte.
Hoje o assunto aqui da cidade, Natal, não só aqui, mas no Rio Grande do Norte, também no Brasil e no mundo, é o retorno das atividades escolares. É um tema urgente que precisa ser enfrentado com seriedade para que se encontre uma solução, porque já existem aí muitos estudos comprovando os danos à educação de jovens e crianças nesse período de pandemia em que a atividade, algumas, né, nem são todas, que estão tendo atividades escolares de forma remota, né? Precisa discutir isso, há alternativas para que seja feito o retorno de maneira segura, através de rodízio, por exemplo, ou também do formato híbrido, que é a família que sentia vontade para mandar seu filho, manda, e as que não sentiram vontade continuam tendo atividades remotas. Nem mais aqui em Natal, Rio Norte, essa discussão só vem sendo enrolada, vem se jogar para frente o tempo todo, sem uma definição, o que é muito ruim, e para coroar a incompetência dos nossos gestores atuais, a governadora Fátima Bezerra hoje anunciou que a rede pública só vai voltar às aulas em 2021. Isso é um crime, isso é um absurdo que se faz contra o estudante humilde, que depende da rede pública, por pura incapacidade do governo do estado em tratar essa questão de maneira séria. Então fica aqui esse repúdio para que isso não se estenda por mais tempo, a gente tem que dar uma solução, todos os lugares do mundo estão tentando procurar e construir uma solução com as famílias, com as escolas, com a administração pública, e a gente não pode ficar aqui parado esperando cair no céu a solução, porque não vai cair, e quem está sofrendo são os jovens aqui de Natal e do Rio Grande. Então vamos ficar atentos a isso, que é muito importante, a gente não pode deixar que a incompetência dos nossos gestores traga mais prejuízo para os nossos jovens.
Pois é, como disse o Arthur, a gente sabe que a educação é a porta de entrada para oportunidade, né? Sem acesso à educação, há uma série de problemas depois, né, que afeta todo o desenvolvimento dos estudantes como indivíduos e também do ponto de vista econômico, como profissionais no futuro. Então, a gente sabe que esse período fechado, especialmente para o estudante de escola pública, que muitas vezes não tem um acompanhamento EAD, que não tem acesso à internet de qualidade para poder conferir aula, para poder tirar dúvida com o professor, que já tinha uma educação precária presencial e que agora está ao Deus dará, sem aulas. O prejuízo para o desenvolvimento desse aluno é uma coisa gigantesca. Então, a gente não pode ficar como país, enquanto as pessoas retomam sua vida quase na normalidade, indo para a praia, lotando bar, a gente não pode continuar sem sequer debater um plano concreto para o retorno às aulas presenciais das crianças, especialmente das crianças mais pobres, que são as que mais vão sentir esse impacto em desigualdade no seu desenvolvimento mais para frente. Então, é revoltante essa história. Mas agora vamos para o Giro Livres e vamos começar vendo o recado do líder Livres em Vitória, no Espírito Santo, Marcos dos Santos.
Sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão pública, venho fazendo várias ações referentes ao empreendedorismo aqui na região. Estou muito feliz e contente em fazer parte do Movimento Livres. Vou contribuir com políticas públicas voltadas para garantia de direito e combate na desigualdade social.
E o Livres também é digital. Quem explica melhor para a gente é o coordenador de uma nova setorial do Livres de eSports, o Bruno Holanda.
Qual é a ideia da coordenação de eSports do Livres, da setorial? Da gente, além de criar aquela cultura dos nossos membros poderem jogar juntos e estarem ali sempre tendo alguma atividade que o Livres possa providenciar para a gente em grupo, também levar o nome do Livres e a marca do Livres para esse setor. Um setor que está crescendo muito e que tem muita coisa boa vindo por aí. Levar o nome do Livres para esse tipo de setor é atingir mais grupos e a gente ter mais gente falando sobre liberdade. A ideia, no final de tudo, é isso.
É isso aí. Chegando agora aos nossos destaques finais, vamos dar um rolê pela história. O que aconteceu em 8 de setembro por aí, Guilherme Magalhães?
Mano, em 1966, a série Jornada nas Estrelas foi ao ar pela primeira vez, para a felicidade aí do nosso colega Gustavo Golbi.
O Golbi até voltou para a tela.
Ele até voltou para a tela, né? Chamado
Vida
de
longa e próspera para vocês. Né?
Chamado de The Man Trap. Esse primeiro episódio não foi o piloto original da série. Aliás, o piloto original da série ele só foi distribuído pela NBC na década de 80, aproximadamente 26 anos depois, em 1986, se a minha memória não me falha agora. E, aliás, ele também não foi o primeiro episódio a ser produzido após a aprovação da série pela NBC. Muito pelo contrário, ele foi o sexto episódio. Mas o legal da Jornada nas Estrelas, ao longo das suas três temporadas e 79 episódios, é que a série ela se consagrou como um programa, uma produção cultural, né, que conseguiu combinar o tema de exploração espacial, que era algo que estava muito, muito popular nos anos 60, mas também com os debates políticos e sociais daquela época. Então a gente tem aí desde um dos primeiros beijos entre um homem branco e uma mulher negra, até também um mundo em que o dinheiro ele não importava. Existem aí grandes discussões acadêmicas, inclusive, sobre essa questão da estrutura financeira da Jornada nas Estrelas. Né? A série, então, ela não se poupou e não hesitou em tocar em temas polêmicos e abordar as grandes questões que ainda fazem parte dos debates do nosso dia a dia. Hoje, Jornada das Estrelas, aliás, é reconhecido como um dos seriados que teve um dos maiores números de spin-offs de sucesso da nossa história.
Bem, é uma referência para os estudos do que em comunicação a gente chama de narrativa transmídia, que é quando uma narrativa original que nasce numa determinada mídia acaba tendo ramificações por outras mídias e tudo isso se comunica e conta uma história ainda maior. Agora o Marcelo Sassu está falando que adorou a prateleira do Gobi. Nerd raiz, não é nerd Nutella, não.
Pois é, mano, tem que alguém tem que representar a classe aqui no Livro de Notícia, né? Então aqui no fundo dá para ver umas navezinhas e tal. Então o dia de hoje aqui é celebrado, não só hoje, todo dia aqui é dia de Star Trek.
Muito bom, Gob, mas quais são os destaques no site?
Bom, mano, a gente tem, deixa eu pegar aqui o destaque no site, porque a gente teve uns problemas técnicos aqui, né? Vocês perceberam aí no começo do programa, não apareceu vinheta e tal, então eu que tive que vir aqui para a parte técnica para poder dar conta, mas ainda bem que deu tudo certo até agora, a entrevista deu tudo certo. Deixa eu só abrir aqui o...
O que aconteceu foi um problema com a Lucy, né, que faz nossos trabalhos técnicos, a energia dela caiu e a gente teve que se virar nos 30 aqui ao vivo, e por isso estamos com esses probleminhas técnicos hoje.
Gustavo, enquanto você procura os destaques, eu queria só
fazer
uma pergunta.
Já achei, mas pode
Star
perguntar.
Trek ou Star Wars?
Pô, aí você faz uma pergunta muito complicada, porque o meu coração, ele vive nesse dilema, né? Não é uma pergunta que hoje você me faz e eu sinto essa dúvida. É uma dúvida que vive no âmago do meu ser, entendeu? Então eu vou me abster dessa resposta para não causar conflitos. Amo ambas as séries, amo os filmes, tenho tatuagem das duas, entendeu? Então eu fico no, sou de centro nesse caso, não sou nem de esquerda nem de direita. Mas ó, os destaques do site hoje, a gente teve dois artigos publicados lá em eusoulivres.org. Primeiramente, o da Ana Carla Abrão, que teve aqui no Livros Notícia, tem um artigo chamado Evidências, que não é a música do Chitãozinho Xororó, mas se chama Evidências, e fala sobre a reforma administrativa e o papel do judiciário, né? O judiciário vai ter que abrir mão aí também de privilégios para poder a gente conduzir uma reforma administrativa que seja justa. Então, esse é o ponto do artigo dela. E também temos um artigo do associado, o Gabriel Spalenza, que fala sobre a guerra às drogas e saúde pública, né? Fala aí do avanço da cannabis medicinal no mundo e como isso tem refletido no Brasil, que a pauta vai avançando, parece que está saindo do lugar, avançando aos poucos agora aqui no nosso país. Então,
É
se vocês
isso.
quiserem conferir, só lembrando, eusoulivres.org.
Maravilha. E esse assunto da cannabis, como a gente falou no começo do programa, ainda gera muita polêmica, muito preconceito, muita gente incapaz de dialogar de forma racional sobre esse assunto, mas a gente continua tratando desse tema. A bancada da Liberdade em Brasília trabalha arduamente para que a gente tenha uma regulação baseada na ciência e não em preconceito. Mas a gente também não pode terminar o programa de hoje sem antes repercutir o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, que foi em rádio de TV e que foi em cadeia de rádio e TV ontem falar sobre o Dia da Independência. Guilherme, resume aí, o que é que o Bolsonaro falou?
Bom, mano, no seu pronunciamento de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, ele resolveu exaltar a democracia e a liberdade. Só que, ao mesmo tempo, ele comentou os eventos dos anos 70, exaltando os feitos militares e também a formação do Brasil. Esse foi o primeiro discurso em cadeia nacional no ano em que a pandemia, inclusive, né, aliás, é bom notar, do novo coronavírus, não foi citada. O presidente afirmou o seguinte, abre aspas, nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Fecha aspas. Bolsonaro também disse que somos uma nação que teme a Deus, que respeita a família, que ama sua pátria e que o Brasil desenvolveu um senso de tolerância ao longo da sua história.
Os discursos de Bolsonaro estão ficando um pouco mais sofisticados, porque tinha um tempo em que ele falava abertamente a favor da tortura, exaltando Carlos Alberto Brilhante Ustra, um notório torturador, enfim, colocando todo o seu intestino autoritário para fora. Agora ele disfarça o seu autoritarismo, porque ele usa palavras como democracia e liberdade. Na primeira camada do discurso, a gente tem que pensar o que é que está na segunda camada desse discurso, que foi uma tentativa de normalizar e de tratar como se fosse uma expressão de liberdade na construção do Brasil, o que em 64 foi um golpe militar terrível que trouxe como legado para o Brasil a institucionalização da tortura como política de Estado, a perseguição a opositores, a censura à imprensa, enfim. E, do ponto de vista econômico, um agigantamento do Estado, a criação de estatais, uma inflação absurda que corroeu o poder de compra dos brasileiros e que nos custou mais de uma década para conseguir nos livrar desse monstro que corrói o poder de compra dos brasileiros, especialmente dos mais pobres. Em outras palavras, Jair Bolsonaro tenta construir uma versão paz e amor na primeira camada do seu discurso, na estética, na forma como ele se apresenta para as pessoas, mas não abre mão do conteúdo profundamente autoritário e antiliberal que sempre marcaram a sua trajetória política. Por isso, nós que defendemos a liberdade por inteiro e para todos, precisamos ficar ainda mais vigilantes, porque esse tipo de artimanha discursiva que coloca, que tenta se travestir de defesa da liberdade para normalizar uma ditadura, para normalizar a tortura, não pode de forma alguma passar em branco. É muito perigoso que a gente permita que um discurso como esse seja passe em branco. A gente está se acostumando com o absurdo. E aí, quando o absurdo vem de forma mais travestida no discurso, de uma forma mais sutil, a gente se anestesia e não reage. Não podemos permitir que isso aconteça. A liberdade e a democracia têm que ser defendidas não apenas no verniz do discurso, mas profundamente. Isso passa por um compromisso democrático que não tem medo de dizer que a ditadura foi uma ditadura. E para usar as palavras de Ulisses Guimarães no momento de promulgação da nossa Constituição cidadã, nós democratas, nós liberais, nós que amamos a pluralidade, temos ódio e nojo da ditadura. É isso. E com isso chegamos ao final de mais uma edição aqui do Livres Notícias, com trabalhos técnicos interrompidos pela internet de Luciana Cavalcante, depois seguido por Gustavo Gobbi, que nos socorreu, produção e roteiro de Guilherme Magalhães, artes gráficas de Luna Prau, apresentação e direção deste que vos fala, Mano Ferreira. Chegamos ao fim de mais um Livres Notícias. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, agora ao vivo, sempre às 19 horas, a gente traz para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado por sua companhia e até amanhã. Boa noite a todos.